Paraná em Rede está de volta.
A partir de hoje, o atendimento ao público está suspenso em todas as unidades do Detran no estado. Apenas estarão disponíveis os serviços que podem ser feitos online pelo site do Detran, aplicativo Detran Inteligente ou pelo telefone 0800-643-7373. Os outros serviços, como os testes práticos, serão reagendados sem prejuízo ao consumidor. A situação de pandemia em que vivemos por conta do coronavírus é tema de análise do nosso colunista, o professor Eduardo Salamone. Acompanhe.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e, nesta coluna, analiso os desdobramentos ambientais de uma pandemia. A pandemia de coronavírus, que se alastrou por praticamente todo o planeta, é uma situação muito grave do ponto de vista de saúde pública. Não há como discordar das medidas restritivas e dolorosas ao pleno funcionamento das atividades cotidianas. Há dois aspectos ambientais importantes que podem ser analisados a partir dessa grave situação. O primeiro deles se refere à origem do vírus. A cepa deste vírus é uma mutação genética de um coronavírus já existente. Até prova em contrário, desenvolveu-se em seus naturais hospedeiros animais mais comuns, que são o morcego, a cobra e uma espécie de tatu chamado pangolim. O problema ambiental nesse caso está no consumo da carne desses animais silvestres, que carregam consigo patógenos para os quais os seres humanos não possuem defesa. O consumo de carne de animais silvestres é comum em alguns países, e até no Brasil. Isto ocorre com frequência. Porém, há um problema sério com essa prática, pois, como não há controle sanitário, as transmissões de vírus e bactérias ocorrem descontroladamente. Doenças transmitidas dessa forma recebem o nome de zoonose e realmente tendem a se alastrar facilmente quando contagiosas. Há outro aspecto peculiar em epidemias de larga escala ou em pandemias. O ser humano constantemente ultrapassa os limites da natureza, o que implica impactos a si próprio e às suas comunidades. Quando há um ponto de inflexão, como uma pandemia, as sociedades são obrigadas a repensar e mudar alguns de seus hábitos cotidianos. E isso pode levar a melhorias no que diz respeito aos limites naturais que não poderiam ser ultrapassados. Essas mudanças no cotidiano são impostas pelos governos ou pela própria sociedade auto-organizada. Muitas cidades e até países seguiram o caminho da paralisação quase que completa de suas atividades, como se houvessem férias coletivas gerais ou então uma greve de todos os trabalhadores. A paralisação geral das atividades está criando situações inusitadas. Por exemplo, as famílias foram obrigadas a se recolher e seus membros restabelecer a convivência que haviam perdido entre si, a conversar mais, a voltar a fazer refeições em conjunto, como em um domingo mais tranquilo. Algumas mudanças ambientais que ocorreram nas cidades em que o confinamento foi imposto é que, por um lado, há menor geração de lixo, pois o consumo frenético do dia a dia diminuiu e, por outro, houve melhoria da qualidade do ar devido à redução drástica das emissões de gases gerados por indústrias e veículos automotores. Segundo a NASA, há evidências de que a melhoria na qualidade do ar em regiões da China, no último mês, está em boa parte relacionada à desaceleração econômica após o surto de coronavírus, inclusive tendo ocorrido a redução do dióxido de nitrogênio na atmosfera. De qualquer maneira, um acontecimento catastrófico como esse, felizmente com baixo índice de letalidade, se comparado à gripe espanhola, nos coloca em estado de alerta e reflexão. É óbvio que as perdas econômicas são graves, havendo necessidade de uma intervenção do Estado para que não haja quebra generalizada de pequenos e médios empreendimentos. Por outro lado, a parada forçada das atividades humanas prova que é possível uma reversão dos graves impactos ambientais atuais na Terra, mesmo em zonas urbanas. Isto enseja uma pergunta: poderíamos daqui para frente definir um período de tempo variável para que, parando todas as suas atividades, as comunidades conseguissem reverter um pouco os seus danos ambientais crônicos? É uma dura decisão de mudança de nossos hábitos de consumo. Isso seria possível se houvesse um consenso geral daquela comunidade de que graves impactos ambientais locais necessitariam ser revertidos. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
Os produtores da região sul representam 57% das inscrições para o principal concurso de soja e cultura do Brasil. Este é o assunto do Sul em Destaque de hoje com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
No total, 2.974 agricultores dos três estados do Sul estão participando do principal concurso da sojicultura do Brasil. A maior parte das inscrições para o desafio SESB de máxima produtividade de soja, 57% delas, vieram dos estados do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A região sul apresentou um aumento de 20,9% no número de participantes em comparação com a última edição do desafio. O objetivo do concurso, promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil, o SESB, é incentivar os agricultores rurais a produzir mais soja, de forma rentável e sustentável, ajudando assim a elevar a média de produtividade nacional. Somente a região sul é responsável por cerca de 33% de toda a soja que é produzida no Brasil. O diretor de marketing do SESB, Nilson Caldas, destaca os fatores que contribuem para a força agrícola da região.
Um dos mais importantes é a sucessão e a rotação de culturas que os agricultores do sul estão realizando, né? Nós temos várias culturas no sistema produtivo, dentre elas soja, trigo, aveia, arroz, milho e outras culturas que o produtor está intercalando ou através da sucessão ou através da rotação. Esse é um dos principais fatores. Outro fator é o uso de tecnologia. Os produtores dos estados do sul do Brasil, eles usam bastante tecnologia, então desde os materiais genéticos, da tecnologia de maquinário, de plantio, colheita, o manejo da lavoura através de produtos fitossanitários de alta tecnologia.
Com as inscrições finalizadas, o SESB inicia agora as auditorias das áreas inscritas, que devem ser solicitadas pelos participantes, ao perceberem que o ponto da colheita se aproxima. A revelação dos campeões do desafio SESB acontece durante o Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja. No evento, serão mostrados os cases de todos os produtores e consultores que alcançaram as maiores marcas de produtividade. Compartilhamentos como o do produtor Maurício de Bortoli e do consultor Eduardo de Bortoli, da região de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que foram os campeões nacionais do último desafio. Eles ultrapassaram a marca de mais de 123 sacas de soja por hectare, o que representa mais do que o dobro da média nacional. Os irmãos Bortoli conquistaram ainda um fato inédito, já que foi a primeira vez na história do desafio que um campeão da categoria irrigada também faturou o título nacional. Eduardo de Bortoli comenta como foi sua experiência no desafio passado e dá dicas para os próximos participantes.
Não é o prêmio que nos traz os maiores benefícios de ser campeão, mas sim tudo aquilo que a gente se torna como técnicos, como agricultores e profissionais para chegar até onde a gente chegou, né? Então a gente agradece sempre todo o crescimento que a gente teve profissional, as pessoas que a gente acaba conhecendo, né? Então os campeões de todas as regiões do Brasil que a gente acaba trocando muita informação, né? muitas técnicas de manejo que eles utilizam nas áreas deles, que a gente também utilizou nas nossas, e acaba sempre chegando numa conclusão que nos traga vários benefícios e que a gente possa vir a testar nas nossas propriedades. Eu acho que não existe receita de bolo, né? E nem também nada milagroso. Então, acho que a rotação de culturas para o plantio direto, a melhoria gradual da fertilidade do solo, uma boa calagem, volto a dizer que eu acho que é o básico bem feito que nos levou até esse título.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Hoje, nossa colunista Lênia Luz nos chama a atenção para o potencial de mudança que as crises têm. Ao invés de focar no cenário geral, a dica é pensar em pequenas atitudes. Confira.
Vamos empreender.
A vibração que tem o mais sentido é de queixas, medos, desconfianças, inseguranças e tudo mais que só uma crise é capaz de gerar. E essa elevada que gira em torno das conversas entre amigos, bate-papos, elevadores, nos cafés, nos jornais, na internet, nas redes sociais. Crise, crise, crise. Como se comentar e se contaminar com essa energia da crise adiantasse de fato alguma coisa. Refletindo sobre, comecei a acreditar que nesses momentos não tão positivos, talvez valha pensar pequeno. Em que sentido? Pensar no que está perto, no que é possível fazer do nosso entorno. Ou seja, ajudarmos mutuamente quem está mais próximo, seja indicando ou trocando serviços, dando uma carona, oferecendo para fazer uma compra no supermercado, apoiando o pequeno negócio ao lado da minha casa. Pois pensar grande, pensar no longe e esperar a crise passar para fazer algo maior e mais impactante, talvez seja frustrante e não gere nesse momento de crise algum fruto. Isso também vale para filtrar as notícias que chegam até nós. Pois se ligarmos nossas antenas somente aos fatos negativos, a crise pode se apoderar ainda mais. Quando escrita em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. John Kennedy. Que tal enxergarmos a crise atual do país como uma oportunidade de pensarmos pequeno? De fazer diferença em nosso entorno? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Cuide da sua saúde. Tenha um ótimo dia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.